Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp. Hoje o nosso programa vai trazer, assim, novidades muito interessantes aqui sobre a magnetônica. Vocês já ouviram falar em eletrônica, né? Estudo da eletricidade e as suas aplicações, etc. Pois Kepp deu início à magnetônica, que é o estudo do magnetismo, porque dentro do trabalho dele de A Nova Física da Metafísica Desinvertida, o nome é complicado, mas a ciência é incrível e não é difícil de compreender. Nessa nova física, Kepp coloca o magnetismo como uma força trópica. Uma força vital que vem, se origina diretamente da energia do Criador e que está em todo o espaço. Sendo assim, o magnetismo, ele age em todos os seres, tudo que existe no universo, seja ser vivo, ou humanos, espirituais também, claro. Vegetais, minerais, animais, enfim, tudo que existe, planetas, tudo, tudo, tudo que existe é mantido, é vivificado por essa força trópica que é o magnetismo. Então, hoje nós temos aqui os nossos cientistas também que estudam e pesquisam os efeitos do magnetismo na saúde do ser humano, na vida, da humanidade, né? Mesmo na vida prática, viu? Isso aqui é uma ciência muito prática. Aliás, né, doutor Kepp, a gente sabe que uma ciência é boa se ela é prática, se ela é replicável. Em qualquer. O tamanho da replicabilidade, da praticidade, é que dá a qualidade de uma ciência. E eu me lembro que o meu pai, médico, muito atuante na classe médica, Rui de Souza Pacheco, ele dizia isso da sua ciência. A ciência de Kepp é muito verdadeira, porque ela é muito prática, ela causa efeitos rápidos e práticos e que são facilmente replicáveis em qualquer situação. Então, isso é magnífico, né? A gente vê tanta gente sendo curada de tantas doenças com a sua metodologia.
Você sabe, Cláudia, que tem uma coisa interessante para falar aos ouvintes, né? É que se eles prestarem bem atenção ao que nós falamos, né? A orientação que nós damos, até ouvindo no rádio, pode, de certa forma, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar da pessoa. E melhorar, inclusive, a questão do trabalho. É claro que a pessoa, para melhorar mesmo, seria o ideal, né? Participar de grupos de estudos, né? Principalmente nessa junção que eu fiz entre medicina e essa questão da coronavírus, por exemplo, né? Para explicar por que que essas ondas, né, da coronavírus causam mal-estar. Então, essas ondas são mais explicáveis pela física. Então, o importante seria a junção na medicina, no estudo orgânica, é claro, né? Do corpo, o estudo dos ossos, né? Dos órgãos internos, né? O estudo em geral do corpo do ser humano, mas em junção com as descobertas, eu falo, né? No meu caso, principalmente que eu fiz da física, da parte da física que cuida da energia. Porque essa parte da energia é praticamente a base de toda a existência do ser humano. A pessoa vendo, né, a origem, né, da física que Albert Einstein estudou muito, e Newton, né? Isaac Newton e Galileu no passado estudaram e viram no movimento a saúde, o bem-estar, o desenvolvimento. Só que eles viam o movimento externo vindo do exterior. E não como nós falamos agora, que no interior do ser humano existe um movimento intenso. Existe o que nós chamamos de vibração. Por que não existe isso? Porque os ares que nós respiramos é formado também pela energia escalar. E essa energia escalar tem dois polos, que no ímã, né, fala após o polo positivo e polo negativo. É, a gente chama de polo positivo e polo de acompanhamento, que então não é só uma questão, né, de um polo só, como Albert Einstein estudou e Galileu e Newton estudaram e os outros físicos também estudaram. A questão é que a energia, essa energia que nós vivemos e tudo, praticamente o que existe no mundo, é sempre o produto de dois elementos. Então, para conhecer bem medicina, tem que conhecer, pelo menos relativamente, a questão da física, questão do funcionamento, né, da energia. E para entender, por exemplo, qualquer outro campo, campo da odontologia e até mesmo o campo do direito, né? O campo, portanto, do poder, porque a parte de direito não está sendo assim muito estudada, porque o direito tem que se servido muito do poder para fazer valer seu trabalho. Então, o que eu quero falar é isso, é que essas leis que fizeram nos países, e começou mais nos Estados Unidos, nos chamados os pais da pátria. Esses pais da pátria, o que que diziam, né? Um deles falou o seguinte, que quando existe um poder que faça uma lei errada, uma lei contra o povo, uma lei que o povo não aceite, então esse poder deve ser retirado. E eu estudo que, pelo menos no passado que havia nos Estados Unidos, é para verificar, né, como as pessoas no poder estão usando o poder. Agora, no nosso trabalho, a gente verificou através dos tempos, né, através de anos de análise, etc., 40, 50 anos, que todo ser humano tem sua patologia. A gente pode dizer patologia seria o erro, seria pelo paro religioso, o pecado, os vícios. Então, toda patologia tem um substrato também assim espiritual e um substrato assim em outros setores do conhecimento. Então, para conhecer, por exemplo, a questão religiosa, né? Por que que existem os chamados pecados mortais, né? Arrogância, inveja, ódio, avareza, gula, preguiça, luxúria, esses sete, né, pecados mortais. Isso é a patologia. Então, é bom que a pessoa reconheça que quando há um problema qualquer, vamos dizer, na medicina, um problema qualquer orgânico, não apenas nos órgãos internos, mas até na dermatologia, na pele, né? No aparelho respiratório, circulatório e até o sistema ósseo, né? Pode sofrer muito da questão que agora a doutora aqui, Julieta, está falando, que ela participou, né, de umas conferências, acho que foram feitas aí no Hospital das Clínicas, lá na Faculdade de Medicina, e que os médicos já estão começando a seguir nossa orientação, mesmo que eu não sei que fenômeno é esse, que é só rindo mesmo. Eles encobrem, né, a origem do trabalho. Não é isso, doutor?
Sim, doutor Kepe. Infelizmente, por um lado, que encobrem a origem, né? Seus estudos de mais de 50 anos, o pioneirismo, a tradição em psicossomática da escola trilógica, mas por um outro, a esperança de abrir a mente para a importância fundamental da espiritualidade e de conscientizar os sentimentos ruins. Então, eles veem uma relação entre a pessoa que tem e alimenta muitos sentimentos ruins e doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, o infarto. Um médico do HCOR, que faleceu, infelizmente, falou isso. 90% dos infartados reconhece que no momento da infarto tinha muita raiva. E também que aqueles que têm uma espiritualidade melhor vivenciada, eles têm uma saúde melhor e se recuperam melhor das doenças.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Então, agora passando da medicina para a odontologia, o que, que as nossas odontólogas podem falar?
Então, que na odontologia é a mesma coisa que a medicina, os dentistas já, desde 82 nós fazemos esse trabalho e muitos dentistas já estão percebendo algumas coisas, mas eles precisam ainda se aprofundar um pouco na psicossociopatologia, né, da trilogia, para, inclusive, quando for dar orientação, por exemplo, agora eles fizeram uma matéria, né, dizendo até que nessa pandemia, né, que as pessoas estão quebrando muitos dentes por causa de questões emocionais. Só que eles não conseguem aprofundar assim, na psicopatologia e dizer o que, que a pessoa teria, como teria que resolver. Eles falam mais para a pessoa se acalmar, fazer exercícios e coisas assim. Mas não essa questão da conscientização, né? Que é o que mais acalma o ser humano, né?
Você sabe que na questão óssea, né? Eu tive uma cliente, ela era uma cliente adolescente, uma menina, e ela tinha um defeito na bacia. Então, de um lado da perna, havia um desenvolvimento. Através do nascimento já tinha esse problema. Então, que a mãe, sendo psicóloga, ela encaminhou a filha para fazer análise e sabe que para, a gente fala espanto, né, dos médicos que tratam dos ossos, né, e a bacia começou, os ossos começaram a se desenvolver normalmente, né. Então, veja que até mesmo na questão esta questão óssea, né? Nós tínhamos um cliente que ele tinha o braço era quebrado e foi assim, a parte óssea foi deslocada, foi afastada um osso do outro. Então, por todo o tratamento que fez, não conseguia melhorar. E através da análise, o osso colou, vamos dizer assim. O osso voltou a, pondo no seu lugar, voltou a funcionar normalmente. Então, quando a gente fala na questão trilógica, é esse o elemento que a gente gosta de ver. Agora, eu gostaria de falar aqui com... Ele não é bem repórter, ele é formado de jornalista, o pai tinha jornal numa cidade aí, e, por exemplo, ele é sempre assim, ávido, né, por notícias, principalmente das outras profissões, né? Agora, ultimamente, ele está vendo, né, que uma profissão também terrível são esses advogados, né? Esse pessoal do direito que faz as leis, que faz... São três, praticamente, os poderes, né? Que são iguais, é executivo, o direito administrativo, né? E a parte jurídica das leis. Então, são três poderes que deveriam ser iguais, e um controlando o outro. Então, se o presidente de uma nação comete qualquer erro, ou a parte de direito tem a obrigação de corrigir, ou então vice-versa, né? A parte de direito ser corrigida, a parte das leis, né? Claro, né? Serem corrigidas. De maneira que a democracia não é ainda bem seguida. Então, o senhor Ortiz de Camargo Neto, ele até escreveu um livro com um quase médico, com o doutor Cassebe, José Cassebe, chamado A Decadência da Medicina, um livro que foi muito discutido no início. Então, eu quero dizer o seguinte, né, que toda a doença vem dos sentimentos e pensamentos ruins. Se a pessoa sente uma coisa ruim, se faz uma coisa ruim, se fala, isso repercute na vida, assim, corporal, né? Até na dermatologia, nas doenças de pele. Agora, o senhor está de acordo, senhor Ortiz, que o grande erro atualmente são essas leis, né, que são feitas por advogados, por, principalmente políticos?
Então, doutor Kep, porque o Montesquieu, né, ele que criou essa teoria da divisão dos poderes, né, poder legislativo, judiciário e executivo. E aqui no Brasil, acontece o seguinte, que um poder começa a tomar as decisões do outro poder. Então, um era para controlar o outro, mas, por exemplo, o Congresso, ele faz uma lei, e os juízes mudam a lei. Então, o juiz não é para mudar a lei, é para conservar a Constituição. Então, está havendo esse engano. Agora, o principal que eu queria dizer é que, através dessas leis que são feitas a nível internacional, através da ONU e tudo, a humanidade hoje está seguindo, não digo nem que eles falam assim, os prefeitos, governadores, que estão seguindo a ciência, para fazer isolamento, para obrigar as pessoas a usarem máscara. Mas eles não estão seguindo nem a alopatia, porque eles não podem dizer, sigo a ciência, seguem a alopatia, seguem uma ala da alopatia, da medicina alopática.
Então, essa questão de usar máscara, então, o senhor está de acordo que eles querem é que todo mundo use máscara, porque eles participam do lucro das vendas das máscaras.
Exatamente.
Essa questão aí, por exemplo, das leis, né? Da questão, assim, de cobrar imposto, né? O senhor não acha que é um absurdo? Aquele Jean-Jacques Rousseau falava, como eu, por acaso, dei autorização dos poderosos cobrar de mim qualquer imposto, então, se eu não dei autorização, eu não tenho obrigação de pagar imposto nenhum. Isso é um roubo que ele falava, né, que o poder faz. Então, isso deu a Revolução Francesa. Agora, o senhor devia falar, cuidado, hein, os poderosos que começam a aumentar o valor dos impostos, começam a querer tirar mais dinheiro do povo. Lembrem-se da Revolução Francesa. O senhor tem essa ideia?
É verdade, doutor.
O senhor não tem medo de falar contra os poderosos? O povo morre de medo.
É, não. Eu acho que é o seguinte, o poder, doutor Kep, no caso, vamos supor o IPTU, né? O IPTU, eles estão cobrando um aluguel de quem tem casa própria. A pessoa tem que pagar, aqui nos Jardins, 20 mil por ano de aluguel para a prefeitura. Quer dizer, é um achaque, né?
Então, eu queria também contribuir com um exemplo, doutor Kep, do que o senhor falava antes, da cura, né, através do processo de conscientização nas sessões de terapia. Porque até crescimento de ossos. Eu tinha uma cliente adolescente uma vez que ela veio assim fazer análise porque ela não crescia mais, ela era muito baixinha. E as radiografias que ela tinha demonstravam que ela já via os ossos de uma forma que não iria crescer mais. Então, tratando dessa situação que ela tinha oposição a se tornar adulta, crescer, responsabilidade, ela cresceu. Foi um fenômeno muito bonito de se ver esse efeito da consciência na atuação, né, da vida psíquica do ser humano como um todo. E você pode conhecer mais sobre a trilogia visitando o nosso site, capipacheco.edu.br. capipacheco.edu.br, onde você terá acesso a todas as obras terapêuticas publicadas de Norberto Kep, Cláudia Pacheco e demais autores da trilogia analítica. Também sobre os nossos cursos da FATRI, que são de extensão, são de pós-graduação e também graduação, né? As nossas oficinas terapêuticas e demais atividades onde você pode participar no momento, tudo online, que estão abertas as matrículas. E para a terapia da psicanálise integral, o telefone da CITA é São Paulo 11 30 32 3616. 30 32 36 16. O aforismo da semana é do livro A Origem da Sanidade, de Norberto Kep. Ou o ser humano pratica o bem ou adoece. Até o próximo programa.